Repórteres em Construção.
Em 1992, Severn Suzuki falava assim:
"Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come."
Esta menina canadiana, então com 12 anos, subiu à tribuna da Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, para pedir aos governantes de 178 países que não lhe roubassem o futuro. Perder o futuro não é o mesmo que perder uma eleição ou alguns pontos na bolsa, dizia então Severn, que se juntou com mais três amigas da mesma idade para salvar o planeta. No programa de hoje, lembramos quase meio século de compromissos e boas intenções dos líderes mundiais em prol do ambiente, ao mesmo tempo que observamos os atentados diários contra a terra, as águas, o ar, as plantas e os animais. Atentados que começam dentro das nossas próprias casas.
As pessoas só vão se lembrar que a sanita não é um caixote de lixo quando aquilo entupir e, em vez de ir para baixo, vem para cima.
Quem nos alerta para a importância de não deitar lixo nas canalizações é Lisette Oliveira, funcionária das Águas do Centro Litoral, uma empresa responsável por 67 estações de tratamento de águas residuais, mais conhecidas por ETAR. Lisette levou Catarina Santos, Bianca Pereira e Carolina Santos, alunas do Instituto Politécnico de Leiria, numa visita guiada à ETAR de Fátima, para mostrar como se purificam as águas residuais, mas também de que forma andamos a condenar os recursos hídricos que pertencem a todos.
As pessoas só vão se lembrar que a sanita não é um caixote de lixo quando aquilo entupir e, em vez de ir para baixo, vem para cima.
Lisette Oliveira, das Águas do Centro Litoral, é a nossa guia nesta visita à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Fátima, uma das 67 hectares onde chegam os efluentes de cerca de 20 mil habitantes.
Cotonetes, principalmente, os preservativos, que também é muito, muito comum encontrar, os tais panos, não sabemos muito bem de onde é que vêm, mas imensos. Depois temos também as esponjas do lava-louça. Outro resíduo são as beatas também. As beatas vão para a rede de saneamento e vêm ter a ETAR.
A somar à lista, temos também os cabelos e os óleos.
Os óleos também é outro resíduo que é muito difícil para nós de tratar e, portanto, nós pedimos sempre de um gesto simples de, em vez de mandar tudo para a sanita, colocar, tentar separar e pôr numa garrafa ou num garrafão.
Com o objetivo de tratar os cerca de 5 mil metros cúbicos de águas residuais que aqui chegam todos os dias, o processo de tratamento envolve várias fases sem qualquer utilização de químicos. O primeiro processo de tratamento acontece na chamada obra de entrada, o local onde os efluentes chegam e se remove o lixo e as areias.
Nós temos então aquela grelha, que nós chamamos de tamizador, que vamos reter os resíduos sólidos, que são os tais resíduos que não deviam chegar aqui à ETAR. Depois são transportados para aqui, para o contentor, onde vão para o devido local, que seria um aterro sanitário. Portanto, nós depois são encaminhados para o aterro. Aqui é a tal gradagem que as grelhas retêm os resíduos para não deixar passar. Depois aqui por trás, já podemos subir, não? Aqui em cima temos o desarnamento e o desengorduramento, que é a tal remoção de areias e gorduras.
O tratamento seguinte consiste no arejamento, ou seja, na remoção de matérias orgânicas poluentes, seguido da decantação, onde se separam líquidos e sólidos. Numa ETAR, nada se perde. As lamas são desidratadas e usadas para fertilização agrícola e produção de biogás. Finalmente, e apenas em ETAR com tratamento terciário, procede-se à desinfecção total, a remoção de micro-organismos de forma natural por meio de radiações ultravioleta. O processo termina com a saída de água limpa para armazenamento em reservatórios ou devolução aos rios e ribeiras. Para Lisette Oliveira, o futuro passa por mais consciencialização ambiental e por uma cada vez maior reutilização da água tratada.
Eu penso que pouco a pouco as pessoas vão começar a ter contacto com esta realidade, que pode ser uma realidade futura, que a água tratada nas hectares pode ser reutilizada tanto para a regra de espaços públicos como para, por exemplo, que nós temos aqui na hectare de Fátima, em caso de incêndio, temos uma reserva para os bombeiros virem reabastecer e para os incêndios.
Agora que já conhece o funcionamento de uma hectare, acha que pode melhorar os seus hábitos?
Uma pergunta em jeito de desafio que ganha cada vez mais atualidade. Em nome do ambiente e da sua própria sobrevivência, os cidadãos saem à rua e exigem respeito pela natureza. A causa ambiental mobiliza os jovens das capitais mundiais, mas também os habitantes das freguesias de Barco, Coutada, Lavacolhos e Silvares, no concelho da Covilhã.
Só vai ser um desastre para a nossa aldeia. Não, é tudo o que não queremos. Cresci agarrada a isto e vivo agarrada a isto e sofro muito se vir isto ser demolido, se vir isto ser destruído.
Maria Galvão e os seus conterrâneos lutam contra a abertura de uma exploração de lítio na Serra da Argemela. Não aceitam que a produção de baterias para os carros elétricos os obrigue a trocar uma serra verdejante por uma mina a céu aberto com mais de 400 hectares explorada com recurso a explosivos e a produtos tóxicos. Adriana Gonçalves, aluna da Universidade da Beira Interior, foi ouvir as razões dos habitantes da Serra, preocupados com a possibilidade de, em nome da defesa do ambiente, se cometer um verdadeiro crime ambiental.
Contra o pedido de exploração experimental, mas eles só podem efetivar se o pedido for aceito.
O caminho até o cimo da Serra da Argemela é curto, mas o suficiente para Maria do Carmo Mendes se mostrar indignada contra a exploração de lítio que ali querem instalar.
Só que as regras da coisa é só depois de haver uma autorização que se pode...
Para a primeira subscritora da petição para preservar a Serra da Argemela, o património da região está ameaçado.
Existem três tipos de património que confluem ali na Serra da Argemela. Primeiro, o património ambiental, que é de todos. Segundo, o património arqueológico, e muito particularmente o Castro da Argemela. E depois, o património geológico que a própria Serra da Argemela encerra. Portanto, são três patrimónios que são de todos.
A menos de um quilómetro da serra, na freguesia do Barco, concelho da Covilhã, a população já teme o pior.
A exploração vai ser um desastre para a nossa aldeia. Não... É tudo o que não queremos. Cresci agarrada a isto e vivo agarrada a isto e sofro muito se vir isto ser demolido, se vir isto ser destruído.
Maria Galvão, nascida, criada e residente na aldeia do Barco há 60 anos, lamenta que os habitantes não sejam ouvidos.
Infelizmente não somos nós que temos voz. Ou que a nossa voz é suficiente para se erguer ou para tomar pulso, para tomar as rédeas. Porque há interesses económicos à frente.
Foram as baterias para a indústria automóvel que fizeram disparar a procura global pelo lítio. Em Portugal, já são novas áreas de exploração do mineral e dezenas os pedidos de prospeção. A riqueza dos solos das beiras tem atraído o interesse de várias empresas.
Há muitos interesses equivalentes. Os interesses são fundamentalmente económicos. E esses interesses económicos não se compensam o prejuízo que vão causar.
Luís dos Reis Moraes, presidente da União de Freguesias do Barco e Coutada, receia pela qualidade de vida das populações e não sabe como será o futuro.
Neste momento estou cheio de dúvidas. O novo projeto experimental que apresentaram na Direção-Geral de Energia e Geologia tem sérias dúvidas se isto avança, se para, como é que fica.
O pedido para a exploração mineira a céu aberto começou há 2 anos e Maria do Carmo Mendes não esquece a dimensão da área pretendida.
O primeiro pedido de exploração, portanto que data de 2017, implica 403,71 hectares. Portanto, para as pessoas fazerem uma ideia, são 403 campos de futebol.
A obrigação de apresentar um estudo de impacto ambiental fez com que o pedido de exploração fosse reduzido para 8 hectares, mas não diminui aqueles que podem ser os principais impactos.
Uma das minhas grandes preocupações, para além de todo o património, é a questão dos recursos hídricos, que muitas poucas pessoas têm tido em atenção. Não apenas pela eventual falta de água, que poderá haver, mas pela poluição.
Os populares não conseguem ver benefícios numa mina a céu aberto à porta de casa. Maria Galvão já nem compreende a febre pelo lítio.
Eu não sei para que é que ainda estão agora com o lítio. Outro dia o do governo, o ministro, já falava nas de hidrogênio, para que é que ainda querem o lítio?
Um dos argumentos para abrir a mina na Argemela é a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento económico, benefícios que Maria do Carmo não vê.
Porque a única coisa que as populações terão, dia após dia, serão explorações a céu aberto, sem quaisquer benefícios, porque os maiores benefícios que nós temos vivendo onde vivemos é a saúde e a qualidade de vida. E isso ser-nos-á tirado em prol da economia do país, que nós no interior não vemos.
Sem certezas quanto ao futuro, Luís dos Reis Moraes lembra o que aconteceu no passado e promete não desistir.
Se nós pegarmos no que foi aquelas minas há 60 anos, a comunidade não tirou o benefício que também minas. Uma luta que vai durar e vai durar muitos anos.
Uma luta que pretende mostrar que para combater as alterações climáticas não se devem criar novos problemas ambientais.
Porque é a vida das próximas gerações que está em causa.
Porque o planeta é um só, os danos causados num determinado local acabam sempre por ter efeitos em toda a parte, até na pacata freguesia de Portunhos, no concelho de Cantanhede.
O Irminio diz que só pensava que morria lá tudo debaixo do telhado, porque aquilo parece que levava tudo, que era aquele barulhozão, parecia que levava tudo. Mas aí tudo era triste, mas não ter água para coisa ainda era pior. O vale é que tinha lá um garrafão de 5 litros de água para o comer.
O Irmínio vive em Portunhos, uma freguesia tão pequena que em 2013 lhe acrescentaram a freguesia de Outil. Mesmo assim, as duas juntas acolhem pouco mais de 2 mil pessoas. A sua pegada ecológica não será grande, mas isso não os poupou, nem a eles, nem aos seus bens, aos efeitos das alterações climáticas. Em outubro de 2018, Portunhos foi assolada pelo furacão Leslie, um fenómeno nunca antes visto por aquelas paragens. Os seus habitantes não ganharam para o susto, nem ganham para consertar o que a chuva e o vento destruíram.
Tapum! Ai, Santíssimo Sacramento, credo, anjo da guarda.
Eu só pensava Nossa como Senhora. É que ia tudo por o ar e chapas que ia tudo
eu
embora.
Eu já pensava como eu que ia. Tinha ido, tanto que quando me levantei fui ali ver.
Na freguesia de Portunhos, no distrito de Coimbra, duas vizinhas, Beatriz Mendes, de 67 anos, e Maria Silva, de 68 anos, relembram a noite da tempestade Leslie.
Porta fechada e cabeça e tudo acachado.
Eu conseguia estar deitada.
Ao outro dia de manhã, vi que estava o que é caído. A antena da televisão, e sei que os meus pinhais está tudo caído.
Houve algum apoio?
Não.
O furacão Leslie atingiu Portugal continental em outubro de 2018 e deixou marcas de destruição, sobretudo no norte e centro do país. Ao todo, registaram cerca de 2.500 ocorrências. Mais de 300 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Maria Silva, 68 anos.
Não havia nada. Eu faço conta que era um deserto.
Durante 3 dias, os habitantes afetados pelo furacão ficaram sem água e sem comunicações.
Nem é bom lembrar. O Irminio diz que só pensava que morria lá tudo debaixo do telhado, porque aquilo parece que levava tudo, que era aquele barulhozão, parecia que levava tudo. Mas aí tudo era triste, mas não ter água para coisa ainda era pior. O vale é que tinha lá um garrafão de 5 litros de água para o comer.
A Junta de Portunhos emitiu um comunicado a informar os moradores que teriam de enviar fotografias dos estragos, contactar a companhia de seguros e fazer orçamentos.
Muitas das pessoas que tinham as coisas estragadas e telhados estragados tiveram que arranjar antes da chuva vir para estragarem. Quando eles falaram nisso, muitas das coisas estavam feitas. Portanto, não valeu nada. No cemitério, houve muitas campas que partiram para cima das outras e partiram as outras todas. Diz que a junta disse que isso que ia ajudar a pagar, mas nunca procurou ninguém para pagar.
Maria Silva teve um prejuízo de 200 euros. A junta de freguesia negou-lhe ajuda. Irmínio Gonçalves, eletricista, pôs as mãos à obra sem receber nada.
Ficamos sem luz, sem água, sem comunicações nenhumas.
Foi chamada muitas casas?
Sim, muitas avarias.
Contactámos a Junta de Portunhos para obter uma explicação das medidas tomadas. No entanto, a única resposta do presidente Paulo Santos foi de que a Junta agiu de acordo com as responsabilidades legais. António Augusto, de 82 anos, teve mais sorte. A Coimbra, cidade onde vive, chegaram peritos para avaliar os estragos.
Vieram peritos do Porto e de Lisboa para aqui, para Coimbra, porque os de Coimbra não davam vazão à peritagem da companhia de seguros, não é? Por sinal, hoje tive ainda, hoje aqui um perito a peritar-me aqui umas telhas que saíram do sítio.
Passou quase um ano, mas as marcas do furacão Leslie tardam em sarar.
Rafaela Teixeira, aluna da Universidade Nova de Lisboa, com os relatos de quem sofreu os efeitos da maior tempestade que assolou Portugal desde 1842. O furacão Leslie fez 27 feridos, 61 desalojados, deixou mais de 300 mil pessoas sem eletricidade e provocou estragos no valor de 45 milhões de euros. Os cientistas não garantem que as alterações climáticas estejam por detrás do aumento do número de furacões e maremotos, mas culpam o aquecimento da Terra pelo agravamento destes desastres naturais. Travar este aquecimento também está nas nossas mãos. Elsa Custódio e Joana Almeida, do Instituto Politécnico de Tomar, saíram à rua para saber quem se porta bem e quem se porta mal quando se trata de proteger o ambiente. Ricardo Coelho, investigador no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências de Lisboa, explica como é que os pequenos gestos do dia-a-dia têm consequências no mundo de todos.
Olá, sou a Luciana Andrade, tenho 31 anos, vivo em Amarante e sou gestora de projetos.
Olá, eu sou o Nuno Pereira, tenho 30 anos, vivo em Amarante e sou engenheiro eletrotécnico. Quando venho às compras, raramente trago sacos porque me desleixo e me esqueço, na maior parte das vezes.
Quando venho às compras, trago sempre sacos por uma questão ambiental, mas também porque, em termos económicos, também acaba por ser alguma poupança. E tento sempre trazer então sacos de pano para substituir ou reduzir o consumo do plástico.
Meu nome é Ricardo Coelho, trabalho no CCM, que faz parte do CE3C da Faculdade de Ciências. O meu trabalho está relacionado com alterações climáticas e neste momento estou focado em questões relacionadas com a energia.
Os comportamentos que agora as pessoas começam a ficar mais sensibilizadas, se serão suficientes para atenuar o impacto que estas alterações climáticas têm ou terão no futuro?
Em princípio tudo indica que não. A nossa trajetória atual é do cenário mais pessimista para a concentração de gases de efeito de estufa. O cenário RCP 8.5. Isso significa que teremos alterações muito profundas na atmosfera. Seguindo o caminho atual, se a política tiver sucesso em alterar comportamentos e a estrutura de funcionamento da sociedade e da economia, então aí sim teremos uma alteração positiva.
Sou Marco Ribeiro, tenho 39 anos, vivo em Amarante, lugar Freguesia de Lofrei, lugar de Moura, profissão eletricista. Fiz uma aquisição de uma casa nova, meti painéis solares, porque para além de ser muito económico, penso que é uma energia que se pode reaproveitar sem ser poluente, neste caso, mas uma das principais causas é por fator económico e também por causa de não ser uma energia poluente.
Sou o Carlos Cunha, tenho 35 anos, vivo em Lofrei e Amarante e sou técnico de comissionamento de aerogeradores. Não coloquei painéis solares na minha casa porque não estava à vontade a nível monetário para os colocar. Eu gostava de perguntar a um desses cientistas se acha mesmo possível conseguirmos reverter ou então travar esse aumento das temperaturas.
Neste momento é certo que vamos ter mais alterações climáticas, mais aumento de temperatura, mesmo que as emissões parassem amanhã. Portanto, se nós chegássemos amanhã e desligássemos tudo, já íamos ter alterações climáticas. Por isso, eu conto que à partida não será possível reverter para os níveis que tínhamos anteriores ao período de referência, mas podemos tentar não ultrapassar um nível inseguro. E o Acordo de Paris é sobre isso. É limitar as emissões e limitar os impactos da atividade humana para um nível seguro. Alterações vamos ter sempre.
Meu nome é Bruno Francisco, tenho 39 anos, moro na zona de Odivelas e optei por um carro elétrico, um pouco por questões ambientais, mas não só, também pelo facto da eletricidade por enquanto ainda ser gratuita, e mesmo não sendo, os carregamentos serão mais baratos, e também por várias vantagens que o carro ainda oferece.
Chamo-me António Soares, tenho 52 anos, vivo em Ilha e sou eletricista de profissão. Tenho um carro a gasolina do ano de 96. Quer dizer, a gasolina porque não preciso fazer muitos quilómetros. Se efetivamente os carros elétricos se são mesmo fiáveis, se é isso que vai ser o futuro, eu penso que sim, mas será que não, acabando com os carros a gasóleo, que é eficaz?
É difícil de responder a isso, porque depende do contexto. As matérias-primas para construir carros elétricos existem, e o impacto geral do carro elétrico é mais baixo que o carro convencional. Mas depende muito onde é que o carro elétrico é produzido, onde é que o carro de combustão interna é produzido, o normal, e onde é que a energia onde o carro elétrico circula é produzida. Porque há países que têm mais incorporação de renováveis do que outros. Um país que tenha boa incorporação de renováveis, isso compensa. E existe capacidade instalada para progressivamente fazer a conversão, mas vai levar muito tempo.
A negligência e a falta de informação estão muitas vezes por trás de comportamentos que prejudicam o ambiente, mas são os interesses económicos que mais motivam o desrespeito pela natureza. Na urbanização Sol Troia, na Península de Troia, no distrito de Setúbal, árvores e dunas são sacrificadas em prol de moradias de luxo com vista para o mar. A Sofia Camilo, da Universidade Nova de Lisboa, viu os pinheiros que seguram a areia desaparecerem para dar lugar ao cimento.
Praia de Sol Troia, Conselho de Grândola. Enormes máquinas de construção estão a proceder ao abate de um número inquantificável de pinheiros junto à praia de Sol Troia, a cerca de 100 metros da linha de água. As árvores integram a zona de proteção do cordão dunar, área que está a ser libertada para a construção de novas habitações.
Aquela zona de Sol Troia é muito importante em termos naturais, porque se trata de um ecossistema dunar.
Francisco Ferreira é o atual presidente da Associação Ambientalista Zero e alerta para os efeitos nocivos destas obras no ecossistema de Sol Troia.
Se nos aproximarmos e cortarmos a vegetação nas zonas mais críticas, obviamente a tendência é do mar avançar.
Sobre as dunas, vemos um edifício ainda em construção. Junto à construção, encontra-se um aviso, onde podemos ler que a Câmara Municipal de Grândola emitiu a licença de obras de construção a 26 de julho de 2018. O titular do alvará é a Protagonist Sensation LDA, empresa que se demarca pela sua atividade de compra e venda de bens imóveis. Segundo o que consta no aviso, o uso a que se destina este edifício é o de habitação unificada. A área ocupada pela construção é de 340 metros quadrados.
Quem comprou, não é, tem ou tinha autorização de construção. Logo, eu também não acho justo que agora não o possa fazer.
Carla Batista tem casa em Sol Troia há 17 anos. Apesar de concordar com o avanço das construções, que foram autorizadas já há vários anos, olha também à outra face da moeda.
Olhando à luz dos dias de hoje, eu não concordo que essa construção seja feita se, de alguma forma, for contra alguma situação que possa prejudicar em termos naturais.
O que é certo é que, nos últimos anos, a urbanização de Sol Troia tem vindo a crescer. A zona atrai cada vez mais visitantes, portugueses e estrangeiros, especialmente no verão. Olhando ao caso de Sol Troia,
ter-se-á o potencial lucrativo do turismo, sobreposto à preocupação ambiental?
Às vezes nós argumentamos que a ocupação é turística e verdadeiramente é uma ocupação de segunda habitação. O que tem acontecido em Troia é que, à custa do argumento turístico, eu tenho fomentado, acima de tudo, um alojamento de segunda habitação, um alojamento de férias. E isso não é uma mais-valia turística.
Há 25 anos atrás não existia nada. Existiam algumas casas. Não sei se algumas dessas que estão na linha das dunas, se já não existiam. Foram talvez das primeiras casas a ser construídas. Eu cheguei a estar no Sol Troia e à noite não vi luz.
Em redor, para além de praia, dunas e pinheiros bravos, apenas vemos moradias. Não há um café, uma casa de banho, nem qualquer tipo de outra infraestrutura. Apenas casas que servem de segunda habitação. Duas delas, uma já completa e a outra em construção, erguem-se sobre o cordão dunar. A construção sobre as dunas, para além de perturbar o equilíbrio do ecossistema do cordão dunar de Sol Troia, coloca em perigo até as regiões mais interiores. Sem dunas, estas regiões ficam mais facilmente expostas ao avanço da água do mar. No entanto, as obras vão continuar. Prevê-se que estejam concluídas a 26 de julho deste ano.
Na última década, cerca de 20 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas devido às alterações climáticas. E as Nações Unidas prevêem que dentro de 30 anos, 250 milhões de pessoas vão ser expulsas de casa devido à revolta da natureza contra os maus tratos a que a sujeitamos todos os dias. O REC, Repórteres em Construção, é produzido por alunos de jornalismo de universidades e institutos politécnicos de todo o país, em parceria com a Renascença. O programa de hoje foi editado por Dina Soares, jornalista da Rádio Renascença, e pós-produzido por Miguel van der Kellen, professor da Universidade Autónoma de Lisboa. Eu sou a Manuela Pires, da Rádio Renascença.
REC, Repórteres em Construção.